passamos a apresentar Escala Brasileira.
Na roda, sinhá. Entra na roda, a roda fiá. Ango tá no fogo, sinhá.
Esse é o Escala Brasileira. Celso Adolfo é o convidado de hoje. Tudo bem, Celso?
Maravilha, Bido. Estamos aí.
Esse mineiro de São Domingos do Prata, conta pra gente como é que era o ambiente musical na sua família. O que você ouvia nesse ambiente familiar, na infância?
Ok. Bom, o meu avô Adolfo Marques Afonso, ele vem de família de portugueses que foram para Ouro Preto e Mariana, né? E por ali eles ganharam terras e foram se afirmando. O Domingos Marques Afonso, o meu antepassado, que a gente se lembra com mais clareza da história, fundou a nossa cidade e, até onde sabemos, todo mundo gostava muito de música, todo mundo tinha essa ligação. Na fazenda do meu avô, seu Adolfo Marques Afonso, que eu não conheci, porque ele nasceu em 1860 e morreu em 1920, na fazenda dele, os filhos dele, eram 13, todos eram músicos.
Todos?
Todos músicos.
Olha só, 13, todos músicos.
Todos tocavam alguma coisa e tal. E dessa turma, o meu pai, aos 9 anos de idade, e quando meu pai fez 9 anos, o meu avô morreu, meu pai nasceu em 1911, então aos 1920, o meu avô morreu, meu pai aos 9 anos de idade já tocava violão, violino e mais alguma coisa que aparecesse por ali com muita dificuldade.
Como que era o aprendizado? Como é que chegava a informação?
Até onde eu sei, isso é espontâneo, né? Não tinha professor, não tinha nada.
Instrumento era de ouvido e...
instrumento chegava, o sujeito ia se arriscando. Quem tem aptidão musical, quem tem qualquer aptidão para qualquer profissão, no início dela ele sempre vai fazer aquilo por conta própria, vai arriscar alguma coisa. Na música é super natural isso, o sujeito pega um violão, não tem professor, não tem nada, mas ele vai catando e vai achando acordes e vai combinando as coisas. Um violino na mão do menino de 9 anos de idade, como meu pai, ou mesmo um violão, ou um clarinete, que ele também tocou, e saxofone, isso cai na mão da pessoa, a mecânica que tem ali é atraente, a pessoa vai se arriscando.
É impressionante de qualquer forma, né?
É, e do lado da minha mãe, isso é importante também, do lado da minha mãe, meu pai casou em 1944 com a dona da Ica, ele casou com a filha do maestro de banda de música em Nova Era, e ele era integrante da banda de música, era saxofonista da banda.
Juntou o útil ao agradável.
Então juntou todo essa...
E o sagrado ainda.
E o sagrado.
Então vamos à primeira música do programa de hoje, pode ser Coração Brasileiro, é isso?
Coração Brasileiro. Opa. Que é ela que dá início à minha trajetória na música em 1983, quando Milton Nascimento produziu meu disco com esse nome.
Coração brasileiro, plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado de norte a sul, a vida é um rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito três olhos pro céu, nasço da luz de que nasce o dia. Eu sigo manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gobo, fiz minha fé com tijolo de barro. Mas não regulo minha veia com isso, quando é de noite na vida eu me esguicho no vão do espaço de procurar. O coração que for brasileiro, faço capina, chumbo, a cravina. Quero alegria, quero alegrar. A ferve na cuia do tempo, quem espera a dor não viaja no vento. Ranquei a hora no chão do momento. Nasci de manhã e o sol bem olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar. Mais cedo que a vida fui trabalhar. Ei, tirando a semana do sete, fica nenhum. Fumo picado é no canivete. A semana vez três é que dá 21.
Esse é o Escala Brasileira. Celso Adolfo é o convidado de hoje. Celso, a gente ouviu aí Coração Brasileiro e me lembrei daquela história. Aliás, o Milton gravou também no Ânima?
Gravou.
Né? E tem uma história com a Elba. Como é que foi?
A história foi o seguinte: o Milton Nascimento me apresentou então a Ariola, que era a gravadora onde ele, com a qual ele tinha contrato naquele momento, me apresentou e tal, e ele conduziu a coisa até que eu assinasse o primeiro contrato. Então eu assinei com a Ariola. Naquela época, a Ariola chegou no Brasil arrasando os quarteirões, contratou Chico Buarque, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Wagner Tiso, Cleito Cledir, enfim, foi contratando todo mundo e alguns novos, entre eles eu.
Era o Mazola, né?
Que era o Mazola, que era o diretor artista da Ariola. Bom, na certa altura, a Elba Ramalho fazendo um LP e eu também fazendo o meu, sendo dirigido pelo Milton Nascimento, o Mazola, lá no Rio de Janeiro, fica sabendo que o meu disco chamaria Coração Brasileiro. Naturalmente. Uhum. E eles acharam que esse título para Elba Ramalho seria uma maravilha, seria um achado para um disco da Elba Ramalho. Então o Mazola me ligou e me convenceu que eu deveria ceder o título do meu disco, do meu LP, para Elba Ramalho. E que seria muito bom para minha carreira, que seria maravilhoso, e que ela ia gravar, inclusive, Coração Brasileiro também. Eu falei, ótimo. Então eu fui levado, eu acreditei naquilo, que ia ser muito bom, que ia ser uma transformação sensacional e imediata, e eu ia ficar muito bem na foto.
Mas
acontece que sempre tem um nozinho nessas coisas, né?
É.
Eu tenho certeza absoluta que a Elba Ramalho não tomou participação de nada disso. Alguém sugeriu para ela, vamos botar o nome do seu disco Coração Brasileiro, vamos. Ok, ela tocou. Ah, tem um mineiro lá de Belo Horizonte, lá de São Domingos do Prata, tem a música Coração Brasileiro, vamos gravar também? Vamos. Só que na hora de gravar a música, eles gravaram um pedacinho. No meu coração brasileiro, plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra Tocaia, fui guerrear. Acabou. Botaram isso como última faixa do disco. Sabe o que aconteceu, cara?
Uma vinheta sem identificação no disco.
É, foi uma coisa muito estranha. As pessoas começaram a devolver os LPs, comprava e devolvia, porque chegava em casa aquela música que Milton Smith já tinha gravado, ela já estava mais ou menos conhecida, provavelmente, com a gravação dele. Aquela música, tá faltando a música, só entrou um pedacinho. E ninguém entendeu que aquilo era uma vinheta, porque fizeram a coisa de uma maneira pouco adequada, né?
Sim.
Então teve devolução, muita devolução. Eu sei que a Elba Ramalho foi a Belo Horizonte fazer um show em Mineirinho. Nós encontramos, fui com ela e tudo, e comentamos isso. Aí a ficha dela caiu, ela falou, Celso, que coisa louca, que erro.
É.
Que nós cometemos sem perceber.
E ela achando que era uma rejeição ao disco, mas não, era uma rejeição a uma coisa mal feita.
Tava faltando uma faixa, isso que o público estava achando. Depois ela gravou uma outra música minha e Coração Brasileiro ela cantou inúmeras vezes.
Azedo e Mascavo, né? Ela gravou Azedo depois, Mascavo, ela gravou. Prova de que não havia mágoa, não havia nenhum problema.
Nada,
né? Problema muito mesmo. Bem, a segunda música de hoje é.
Nós vamos para Brasil, Nome de Vegetal, que é do meu disco de 1995, novamente com a participação de Milton Nascimento.
Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas, filhas de Portugal. Da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais. Uma delas é Minas Gerais. No braço capindá da noite, a celebração nacional, dançavam o jongo mineiro, pemba terreiro, cachimbo de pau. Ouro preto é minério real, velho monastério de sal. Arja cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual. Cinquenta sujeitos, carapinhas do Caparaó, Sepupi, Capucu, Cascalho, Zé Bento, Lali, Zé Tatu. Aquela cidade, um mulato, Cafu, a serenidade, um menino, Jacu. A mão da memória que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambus. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia. Ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu na frente, a menina corria da Calpito Maria. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
350 sujeitos, carapinhas do Caparaó, Sepupi, Capucu, Cascalho, Zé Bento, Lali, Zé Tatu. Aquela cidade, um mulato, Cafu, a serenidade, um menino, Jacu. A mão da memória que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambus.
Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou o violão nacional, cupim
já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantor nacional, o fim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
Eu quero contar pro senhor uma coisa de cada vez. Primeiro é que eu sou montanhês, segundo é que...
Para você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e Celso Adolfo é o convidado de hoje. Celso, você prefere que eu chame você aqui de violonista, de compositor, de cantor? Como é que você fica mais à vontade?
Tudo isso menos ênfase em cantor, porque cantores nós temos os craques da profissão. Eu sou aquele tipo que canta o que compõe, né? Então, mas eu sou violonista e compositor simultaneamente. Eu quando faço a minha obra musical, a minha harmonização, meus arpejos e minhas ideias nascem simultaneamente com a música, com a melodia e com o texto.
Já que você está falando em cantor, em craques, tem também aqueles que não são tão craques, né? Tem uma história que, se eu não me engano, ocorreu na Bahia, foi isso? Você estava ouvindo lá um cidadão cantando a sua música.
Isso foi em Trancoso. Muito bem, eu estou ali na praia, tal, maravilhosa aquela praia, aquele sul da Bahia e tudo ali. Aí eu vi uma coisa minha, falei assim, opa, tem alguém cantando uma música minha aí. E eu ouvi aquilo e tal, aí fui chegando. Quando eu cheguei, o cara parou de cantar e tudo, e tava vendendo um disquinho assim, né? Vendendo e tal. Aí eu comprei um disquinho desses caseiros assim e tal. Comprei um e ele tinha gravado uma música minha, nós dois, né? E aí eu falei, pensei comigo, eu vou ver se eu pego ele aqui para esse negócio terminar tranquilamente. Tô de férias, tô tranquilo aqui, não vou com essa confusão com ninguém. Aí cheguei perto dele, falei, você sabe de quem é essa música, cara? Ele falou, sei. É Celso Adolfo. De onde é esse Celso Adolfo? Ele é lá de Minas Gerais e tal, do interior de Minas, cidade ali perto de Mariana, não sei o que, uma coisa assim. Eu falei, legal, eu também sei quem que é. E fui fazendo perguntas assim para cercar, para ver se ele sabia mais coisa a meu respeito. Ele sabia bastante. Aí no final eu falei assim, pois é, você está falando com o Celso Adolfo, sou eu mesmo que sou dono da música. E aí ele não acreditou de jeito nenhum. Achou que eu estava de sacanagem com ele. Aí eu falei, mas eu posso te provar, ué. Lógico que eu posso te provar. E eu falei, só tem uns dois ou três acordes aí que você entendeu de outra maneira, a gente vai ali atrás e tudo, eu posso te explicar como é que isso funciona.
Você vai ensinar para o camarada como é que toca a tua música.
E aconteceu, cara. Aí o cara ficou vidrado assim, aí ele acreditou mesmo na história. Aí ele falou assim comigo, bom, eu só acabo de acreditar se você subir no palco e cantar comigo. Eu falei, toco, não tem problema, vamos nós dois. Vamos voltar no palco, você me anuncia, toco e aí vai ficar bacana. E assim aconteceu. E gravações assim, que a gente não sabe quem faz, nem porquê, nem onde, acontecem.
Vez em quando alguém faz uma versão, né?
É.
E o que essa história tem em relação à história da Elba? Que de qualquer forma, o fato dele não tocar do jeito que você compôs e a versão que foi gravada da Elba, nos dois casos é a tua obra que não está de acordo com o teu sentimento, né? Não está correspondendo ao teu sentimento.
Isso tem tudo a ver, mas bem conversado a gente pacifica as coisas e não leva nenhum sentimento adiante, né?
Então, a gente falou em nós dois, que tal?
Nós dois. Vamos lá.
Como é difícil o desejo de amar, Você que nunca soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós. Um que é meu beijo, outro é o lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu.
Estamos apresentando Escala Brasileira.